Bizat Hashem, Dafmem Zain, Tratado de Avodah Zarah. Olá pessoal, bem-vindos ao Vodav, Shalom Alechem. Estamos Dafmem Vav Amud Bet, na oitava linha de baixo. Bai Rambaraham, pergunta Rambaraham, Hamishtachaveh Lekamat Chitim, Maoleh Menachot. Vimos já essa lei, que digamos um animal foi idolatrado, então existe uma lei que proíbe usar esse animal como sacrifício. Vimos mais ainda no shiur passado, que se uma montanha foi idolatrada, não podemos pegar pedras dessa montanha para a construção do altar. Mesmo que o altar não é um sacrifício, é um utensílio, é um intermédio para o sacrifício acontecer, não podemos pegar as pedras da montanha idolatrada para usar na construção do altar. Pergunta de Abraham, o que acontece se uma plantação de trigo foi idolatrada? Então, será que a gente pode pegar o trigo e fazer farinha para o sacrifício de Minhá, para sacrificar no Betamidash? Ou será que não? Então, o trigo estava plantado nesse momento. Então, mesmo que o trigo foi idolatrado, um judeu pode comer esse trigo, pode colher e pode comer, uma vez que estava plantado no solo. Tem a mesma lei do que, digamos, uma montanha que foi idolatrada. A montanha que foi idolatrada não é classificada como um ídolo. O judeu pode usar essa montanha, pode plantá-la também. Então, o trigo está plantado, o trigo foi idolatrado. O judeu pode comer esse trigo. Será que a gente pode pegar esse trigo e fazer farinha para o sacrifício? É diferente do que o caso das pedras da montanha. A pessoa pega pedras da montanha idolatrada, não pode fazer um altar. Mas aqui, vamos pegar o trigo idolatrado e transformar o trigo em farinha. E a questão é, este no Ibenevad ou este no Ibenevad? Será que essa transformação de trigo idolatrado para farinha permite o uso da farinha para o sacrifício? Ou será que não? A farinha veio do trigo, e o trigo é proibido para algum uso do Betamigdash. Então talvez não adianta transformar o trigo em farinha. Essa é a questão. Amar Marzuta Bez Rav Nachman, fala o sábio Marzuta, filho de Rav Nachman. Está chamando uma prova. Kona Asurim Legabe Mizbeach Vladoteem Mutarim. Fala essa Mishnah, digamos que uma vaca que foi idolatrada. Fala Tanakama, podemos usar o filhote dessa vaca como sacrifício. A vaca idolatrada não, mas o filhote da vaca sim. Betana Lara Beleza, ou seja, ele fala a Beza que a Beleza diz que o filhote da vaca não pode ser sacrificado. Então, temos uma discussão aqui. Mas Ultra entendeu que o caso é que a vaca estava grávida, prenha, quando foi idolatrada. Agora, o feto passou por uma transformação, passou através do parto por uma transformação de feto para filhote. Então, entendeu uma das coisas aqui? A questão, no caso do filhote, é igual ao caso da farinha. O filhote passou por uma transformação no parto, é classificado como um filhote depois do parto, é como um feto antes do parto. Fala da Nakama, é permitido usar esse filhote para o sacrifício. Então, fala mais a mesma coisa no caso do trigo. O trigo foi idolatrado. Se o trigo foi transformado em farinha, podemos pegar a farinha para o sacrifício no Betamigdash, o sacrifício de Minhá. Rebeleza diz que não. O feto não pode ser usado como um sacrifício. Mesmo que passou por uma transformação de feto para filhote no parto, não faz diferença. Então, fala mais outra. A mesma coisa no caso da farinha. O trigo plantado foi idolatrado, não adianta com a fome de abrir transformar esse trigo em farinha. Não podemos essa farinha para o sacrifício de Minhá. Então aqui não. Velav itmar alá amar Rav Nachman amar Rav Ravuan. Já foi ensinado o que disse Rav Nachman em nome de Rav Ravuan. Machloket kshenirveu olebasov ibru. A discussão entre Tanakam e Rav Eliezer, no caso do filhote, é sobre um caso específico que a vaca foi idolatrada e depois se engravidou. A questão é o que a gente faz com esse filhote, até que a gente pode sacrificar ou não. Aval Ibru Basov Nirveum Tivrakola Suri. Mas numa situação que a vaca estava prenha e foi idolatrada, todos concordam que a gente não pode usar esse filhote. Porque esse filhote fazia parte da mãe quando a mãe foi idolatrada. Então esse filhote se invalidou. É como se o filhote foi idolatrado também, porque ele fazia parte do corpo da mãe antes do parto. A Hanami quebrou, Oligosol nível Dami. Então a mesma coisa no caso do trigo. Essa farinha veio do trigo. O trigo foi idolatrado, então a gente não pode usar essa farinha para o sacrifício. Isso resolve a nossa questão. Então, só para retomar. Se o trigo colhido foi idolatrado, um judeu não pode ter proveito desse trigo. O trigo é classificado como um ídolo. O trigo plantado foi idolatrado, então o judeu pode comer desse trigo. O trigo estava plantado, é como a montanha que foi idolatrada, o judeu pode ter proveito da montanha. Mas, no caso, o sacrifício é diferente. Assim como a gente não pode pegar pedras de uma montanha para construir o altar, a gente não pode pegar o trigo, transformar o trigo em farinha e sacrificar a farinha. Conforme essa... o que a Gemara diz até agora. E cadê? Tem uma outra versão desse assunto. Então, conforme essa segunda versão, Marzruta disse tudo isso. Que, assim como se a vaca foi idolatrada e a vaca estava grávida, não podemos usar esse filhote para o sacrifício, mesmo que o filhote passe por uma certa transformação através do parto, de feto para filhote, o filhote é inválido para o sacrifício. A mesma coisa aqui, fala Marzruta, que se o trigo foi idolatrado, não podemos pegar esse trigo e transformar em farinha e sacrificar a farinha. Mesmo se o trigo foi idolatrado enquanto estava plantado, não faz diferença. Pergunta, Ariasta, qual a comparação do caso do filhote para o caso da farinha? Hatamei karabema, vesta bema, desha ude achiza beanpa. Acha mei karachiti vesta kimcha. Uma coisa não tem a ver com a outra, falar aqui, Agmará. O filhote não passou por uma transformação física no momento do parto. O corpo do filhote era igual antes do parto como depois do parto. Então, se passou por uma transformação muito suave, de feto para filhote, então pode ser que esse filhote é inválido para o sacrifício, já no caso do trigo pode ser diferente, porque a transformação de trigo para farinha é uma transformação drástica. Então pode ser que podemos pegar o trigo que foi idolatrado, transformar em farinha e sacrificar assim. Não tem prova do caso filhote, porque essa transformação do trigo para farinha é uma transformação relevante. Então, para a gente alahar é que podemos usar assim a farinha para sacrificar no Beit HaMikdash. Se o trigo foi idolatrado plantado, mas se o trigo foi idolatrado depois de ser colhido, não podemos ter nenhum proveito desse trigo. Uma baia mishlakish, a mishtachavela dekel, lavou mal le mitzvah. Uma palmeira foi idolatrada. Será que a gente pode pegar o lulav da palmeira para cumprir a mitzvah de arbata minim em sukkot? Fala mishlakish o seguinte: Belashin taulubat mitchila lekach luti bailach. Se a palmeira foi plantada para idolatria, é uma asherá. Não podemos ter nenhum proveito dessa palmeira, da filo idiot na mesura. Não podemos nem comer as tâmaras dessa palmeira. Essa palmeira que foi plantada para a idolatria, como um ídolo, tem que ser queimada. Então a pergunta nem começa lá. A questão é, numa situação que a palmeira foi plantada normalmente, não por motivos idólatras, depois foi idolatrada. Mais ainda. Conforme a Deus se vai ajudar, a pergunta também nem começa nesse caso. Vimos essa discussão entre Abiyos e Bariudá e Rahamim faz dois da pi. Fala Abiyos e Bariudá, mesmo se a árvore foi plantada normalmente, se a árvore foi idolatrada depois, é proibido ter proveito dessa árvore. Então, conforme Abiyos e Bariudá, também numa situação dessas que a palmeira foi idolatrada, não podemos pegar o lulav da palmeira para mitzvah em Sukkot. A questão é conforme Rahamim. Rahamim discutem com Rabi Yosef bar Yehuda. Rahamim dizem que se a palmeira foi plantada normalmente e depois foi idolatrada, a palmeira não é classificada como um ídolo. O judeu pode comer as tâmaras dessa palmeira, por exemplo. A questão é: será que a gente pode pegar o lulav dessa palmeira e usar para mitzvah? O judeu pode ter proveito dessa palmeira, mas será que a gente pode usar isso para cumprir a mitzvah de Arbat Amirim em Sukkot? Mais Kato e Gavó? Olô, talvez não. Uma vez que a palmeira foi idolatrada, talvez é uma desonra para Hashem que a gente pegue um lulav dessa palmeira e usar para mitzvah em Sukkot. Ou talvez não. Uma vez que Hashem diz que essa palmeira não é classificada como ídolo, podemos pegar o lulav para cumprir a mitzvah. Essa é a questão de Reish Lakish. Que Ata Gavdimi Amar, quando veio Gavdimi, ele falou um pouco diferente essa questão de Reish Lakish. Be'ashirat shibitlaka mibayale. Fala Gavdimi, numa situação que a palmeira foi idolatrada, não podemos usar o lulav para mitzvah de Arbat Amini. A questão de Reish Lakish era diferente. Essa palmeira pertencia a um goi. O goi idolatrou a palmeira. A palmeira não foi plantada para idolatria, foi plantada normalmente, depois foi idolatrada por esse goi. Futuramente, o goi fez o bitur. Ele cancelou a idolatria dessa palmeira. Vimos já que se o ídolo pertence a um goi, o goi pode cancelar a idolatria desse ídolo, desconsiderar isso como algo de poder. Ele cancelou a idolatria da palmeira. A palmeira não é mais um ídolo e o judeu pode ter proveito disso. A questão é com relação à mitzvah do lulav. Yesh dihui etzel mitzvot ou en dihui etzel mitzvot. É uma questão bem genérica. Mas aplicando a esse caso, enquanto a palmeira estava sendo idolatrada, essa palmeira foi rejeitada para a mitzvah de Arbat Amini. Enquanto era um ídolo desse goi, não podemos usar o lulav dessa palmeira para a mitzvah em Sukkot. Mas a situação mudou. O goi cancelou a idolatria dessa palmeira. Será que quando a situação muda, a lei também muda? A partir do momento que o goi cancelou a idolatria da palmeira, podemos já usar o lulav dessa palmeira para a mitzvah em Sukkot? Ou será que não? Uma vez que essa palmeira foi rejeitada para a mitzvah, porque estava sendo idolatrada, esses lulavim dessa palmeira estão eternamente proibidos para a mitzvah. Mesmo que a situação mudou, a idolatria da palmeira foi cancelada, talvez a lei não muda. Os lulavim foram rejeitados, são rejeitados eternamente. São dois lados. Será que quando a situação muda, a lei muda ou não? Tifshot lemidetnam. Pergunta para se essa questão de Reish Lakish, por que ele tem que perguntar isso? Aparentemente temos uma prova da Mishnah. Que salve nidgalá, patur milechassot. A gente sabe que quando a pessoa abate um pássaro ou um animal selvagem, como um veado, a pessoa tem a mitzvah de que suyadá, cobrir o sangue do abate. Fala a Mishnah. A pessoa abateu um animal desses e cobriu o sangue. E depois o sangue se descobriu. A pessoa não tem mais a mitzvah de cobrir outra vez. Ele já cobriu, já cumpriu a mitzvah. O sangue se descobriu depois. Não faz mal. Ele não tem que cobrir outra vez. Que são a rua, Hayav Lechassot. Já essa pessoa abateu um animal e antes dele cobrir o sangue, o vento cobriu. O vento trouxe alguma coisa e cobriu o sangue. Depois o sangue se descobriu, a pessoa tem que cobrir outra vez. Ele não cumpriu a mitzvah ainda de cobrir. Não foi ele quem cobriu. Foi o vento. O sangue se descobriu, ele tem que cobrir. Vamara Barakana Marabi Uchana Loshan Loshan Hazar Minigalam. Avalou Hazar Minigalam Patur Minigalam. Por ele fala, então, mais ainda, Barakana Nome de Rabi Uchana. Que isso é só se o vento cobriu o sangue e o sangue se descobriu. Mas se o sangue não se descobriu, a pessoa não tem a mitzvah de descobrir para cobrir outra vez. Se ele abateu o animal e o vento cobriu o sangue, ele não tem a mitzvah de cobrir. O sangue está coberto na prática. Se o sangue se descobriu, aí se recai sobre a mitzvah, outra vez, de cobrir. Ravinamba, que razar mitgalam mai ave, huilvin itchitri. A pergunta é, e daí que o sangue se descobriu? Ele abateu o animal, se recaiu sobre a mitzvah de cobrir o sangue. O vento foi mais rápido do que ele, o vento cobriu. Então, ele se isentou da mitzvah. É como se ele foi rejeitado dessa mitzvah. E daí que o sangue se descobriu. Por que ele volta a se obrigar a isso? Amaral Papa, Zotomere, Endi, Roi, Termidot. Fala, Papa, você vê daqui que mesmo que a pessoa, ele foi rejeitado dessa mitzvah porque o vento cobriu em vez dele, se a situação mudou, A lei mudou. A situação mudou. O sangue se descobriu. Ele volta e está obrigado a cobrir. Então, isso responde a nossa questão de antes. O Goi idolatrou essa palmeira. Então, conforme essa situação, não podemos pegar o lular dessa palmeira para mitzvah em Sukkot de Arbata Menim. Mas, se o Goi cancelou a idolatria da palmeira, a situação mudou, a lei mudou e o lular volta a estar permitido. Isso resolve a nossa questão. Então, por que neste aqui a gente tem que perguntar isso se, aparentemente, a gente vê a resposta dessa Mishnah, como disse Rav Papa. Mas Rav Papa gufei baile. A pergunta de Reish Lakish era sobre o que disse Rav Papa. Ou seja, Mifshat Pshita Lei de Rav Papa Den de Huetzer Mitzvot Loshna de Kula ve Loshna de Humra Odrim Asfuki Mesavka Lei Ule Humra Amrina Le Kula Lo Amrina. A pergunta de Reish Lakish é o seguinte, sobre o que disse Rav Papa. Quando a gente diz que seu sangue se descobriu e tinha sido coberto pelo vento, a pessoa tem a mitzvah de cobrir o sangue agora, será que a gente tem certeza que ele está obrigado, ou é só uma dúvida? Pode ser que ele está isento, pode ser que ele está obrigado, na dúvida a gente diz, cubra o sangue. Ou seja, a Mishnah sim fala que se a pessoa bateu um animal e o vento cobriu o sangue, e o sangue se descobriu depois, ele tem a mitzvah de cobrir. A questão é, será que essa lei é, na dúvida, obrigamos ele a cobrir o sangue? Pode ser que ele está obrigado, pode ser que não. Pode ser que ele não está obrigado, porque ele já foi rejeitado dessa mitzvah, o sangue que cobriu. Ele se isentou da mitzvah, talvez ele não se obriga outra vez. Mas na dúvida a gente fala, cubra o sangue. Para cumprir a mitzvah, se ele está obrigado. Então, se é assim, que é só uma lei na dúvida, então a gente pode dificultar a lei na dúvida. Limitar o risco e dizer, na dúvida, cubra o sangue. Já no caso da palmeira e o lulav, a gente falaria o contrário lá. Na dúvida, não use esse lulav, porque pode ser que esse lulav se invalidou. E está eternamente inválido, porque a palmeira foi idolatrada. Então, pode ser que não podemos usar o lulav, mas pode ser que sim. Talvez o que diz a Mishnah, que quando o vento cobre o sangue, e o sangue se descobre, a pessoa está obrigada a cobrir outra vez, talvez é uma certeza que ele está obrigado. Talvez quando a situação muda, o sangue se descobre, a lei muda e ele volta a estar obrigado a cobrir o sangue. Se é assim que temos certeza, também no caso da palmeira temos certeza. A palmeira foi idolatrada e o lulav se proibiu para mitzvah. Mas a situação mudou. O goi cancelou a idolatria da palmeira. Então, talvez, então com certeza a lei muda sim. E a pessoa pode usar o lulav dessa palmeira para mitzvah de Sukkot. E essa é a dúvida de Reish Lakish. Ficamos na dúvida se a pessoa pode usar ou não esse lulav. Então, aparentemente, a pessoa não pode usar esse lulav. Continuamos. Vai a pergunta da Papa. A Mishtachavila Bema Tzabrama. O que acontece, digamos, que a ovelha foi idolatrada? Será que a gente pode pegar a lã da ovelha, le trelet, para tingir de azul, para cumprir a mitzvah de trelet? Pergunta, trelet de mai. Sobre qual caso a Ravava se refere? Qual trelet? E trelet de Kuanim? Talvez a Ravava se refere à roupa dos Kuanim, que parte da roupa era essa lã azul. Então a questão de Ravava seria, será que a gente pode usar a lã de uma ovelha que foi idolatrada para tingir de azul para os que os Kuanim vistam para sacrificar o sacrifício? Mas aí no pai de Rav Barhama, essa é a mesma pergunta de Rav Barhama. A pergunta de Rav Barhama antes é no caso do trigo. Será que se o trigo é transformado em farinha, a farinha se torna permitida para o sacrifício? Aqui também, será que se a lã é tingida de azul, essa transformação permite o uso da lã, mesmo para que os Kuanim vistam para sacrificar os sacrifícios? Vem trelet tzitzit, aí no pai dele está aqui. E se a questão de Rafa é com relação a um outro trelet? O trelet do tzitzit, o fio azul. É a mesma pergunta do que ele está aqui, gente. Será que a gente pode pegar o lulav de uma palmeira que foi idolatrada para mitzvah em Sukkot? Aqui também é a mesma questão. Será que a gente pode pegar a lã de uma ovelha idolatrada para mitzvah do tzitzit, do trelet? Então, o que Rav Papa veio acrescentar com essa questão? Ou é a pergunta de Rav Barham, ou de Reish Lakish. Mas ele não me deu a lei, vai 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 a lei, realmente fala Gemara, a pergunta principal de Rav Papa não é essa, ele só menciona isso de passagem. A pergunta principal é a seguinte: Semra Maule Tchet, Karnea Maule Hatzotzrot, Shokea Maule Halilin, Bremea Maule Porot. Será que a gente pode pegar partes dessa ovelha idolatrada, pegar o chifre para tocar na hora do sacrifício? Pegar o osso da perna para fazer a flauta para os levim tocarem na hora do sacrifício? Será que a gente pode pegar o intestino do animal para fazer as cordas para as harpas dos levim? Então os levim tocavam instrumentos e cantavam na hora do sacrifício. Será que a gente pode pegar partes desse animal idolatrado para fazer os instrumentos? Existe uma discussão. Será que a principal mitzvah dos levim é tocar um instrumento na hora do sacrifício? Esse é o principal? Se esse é o principal, então não podemos pegar partes de um animal idolatrado para fazer esses instrumentos, porque o cântico dos levim faz parte das leis do sacrifício. Então, não podemos fazer instrumentos para o sacrifício com partes de um animal idolatrado. Assim como a gente não pode pegar pedras de uma montanha idolatrada para fazer o altar no Beit HaMikdash. Como a gente já viu. A questão de Rav Papa é conforme a outra opinião. Tem uma outra opinião que diz que a mitzvah principal dos levim é cantar na hora do sacrifício. Os instrumentos são algo à parte, algo opcional. Então, a questão é a seguinte: Bessum ekala be'alma umaitina, obinma filo achiasur. Talvez a gente pode pegar as partes desse animal idolatrado para fazer os instrumentos, porque talvez os instrumentos não fazem parte da mitzvah, vem embelezar a mitzvah, um acompanhamento para o canto dos levim. Então talvez não tem problema. Ou talvez tem sim problema. Porque na prática, seria um desprezo talvez para Hashem que a gente pegue parte de um animal idolatrado para fazer os instrumentos para serem tocados na hora do sacrifício para ele. Então, talvez é proibido. Tem que ficamos a dúvida. Aparentemente a Halakha é proibido pegar as partes desse animal para os instrumentos dos levim. Vai Rabba perguntará. O sujeito idolatrou uma fonte de água. Será que a gente pode pegar essa água dessa fonte para o Nisu Hamai, colocar água no altar, na festa de Sukkot? Faz parte do sacrifício? Pergunta Mamai Kamibari, quais são os lados da questão de Rabba? Ilima lebabua kasagi, odima lemaya kasagi. Talvez a questão de Rabba é a seguinte: quando a pessoa ele se curva, digamos, para uma fonte de água, qual é o ídolo dele? Talvez a água é o ídolo, então não podemos usar essa água para o sacrifício. Talvez ele teve a intenção de se ajoelhar para o seu reflexo na água. Ele não teve a intenção de idolatrar a água, e sim o seu reflexo. Então a água é permitida. Talvez essa questão de Rabba, Pitibaira de Sefere Idiot. Então, se essa questão de Rabba, para quem dizer um caso da fonte, a mesma questão se aplicaria se a pessoa se ajoelhou para um utensílio cheio de água. Isso que tem a ver com a fonte. A questão é a mesma: será que ele se ajoelhou para a água ou se ajoelhou para o seu reflexo? Então, o caso é que a gente sabe que o sujeito idolatrou a água. A questão de Rabba é a seguinte: Lemaia de Kame Kasagit, de Kamai Kamai Asdo, Odima, Davruna de Maia Kasagit. Então, a questão de Rabba é assim: a gente sabe que o sujeito idolatrou a água. A questão é: qual água? A água que estava na frente dele. Ele idolatrou essa água já foi embora, já correu. Então a gente pode pegar a próxima água que sai da fonte para o sacrifício. Ou será que a pessoa teve a intenção de se ajoelhar e idolatrar toda a água dessa fonte? Também a água que vai brotar depois. Então talvez não podemos usar essa água para o sacrifício. Essa é a questão de Rabba. Perundo Mimitze. Como o sujeito tem autoridade de proibir, classificar essa água como idolatria? Se a água pertence ao público como uma fonte de água normal, ninguém tem a autoridade de vir idolatrar essa água e classificar como um ídolo e proibir todas as pessoas de beberem essa água. Ninguém tem essa autoridade. Então, qual é a pergunta de Rabba? É óbvio que essa água é permitida. Podemos usar essa água para o sacrifício também. Mas o trinca de canave meara, a questão de Rabba é numa situação que essa fonte não era pública. A fonte brotava dentro do recinto do sujeito. A fonte pertencia a ele. Então a questão é, será que ele teve a intenção de idolatrar a água que estava na frente dele e essa água já foi embora? A próxima água é permitida para o sacrifício? Ou ele teve a intenção de idolatrar toda a água dessa fonte? Também as águas futuras? Essa é a questão de Rabba. E ficamos sem resposta. Aparentemente a lei é que é proibido usar essa água. Avaliamos que ele teve a intenção de idolatrar toda a água dessa fonte, também as próximas águas. Começamos a Mishnah. Mishnah betou samuch le'avodat kohavim. O judeu era vizinho de um templo idólatra, digamos. E tinha um muro dentro do recinto dos idólatras que separava entre o templo deles e a casa desse judeu. Veda fala, esse muro caiu. Agora o judeu quer construir outra vez para se separar da idolatria. Assulev notou, ele não pode construir esse muro onde o muro estava, porque o muro pertencia ao recinto idólatra. Estava construído lá. Se o sujeito vai construir um muro lá, ele vai estar dando esse muro para os idólatras, favorecendo os idólatras, construindo um muro para eles. Proibido favorecer os idólatras. Que tudo é assim? Então, o que ele faz para poder construir um muro? O que ele faz é ele se afasta 2 metros do recinto idólatra, ele se afasta 2 metros para dentro do seu recinto e constrói um muro lá. Está claro para todos que ele não está favorecendo os idólatras, ele construiu um muro para o seu proveito, tanto que ele se afastou 2 metros da fronteira. Uma situação parecida, o muro estava construído justamente na fronteira entre o recinto do judeu e o recinto idólatra. Metade da espessura do muro no recinto do judeu, a outra metade da espessura no recinto idólatra. Esse muro caiu. Viramos a página. Nidon Mertza Mertza. Nesse caso, só metade do muro estava no recinto idólatra. Então aqui ele vai se afastar 2 metros, 4 amot, do começo do recinto idólatra, e ele pode construir o seu muro já. Avarav etzav afarou metamim kesheretz. Fala mishta mais. As pedras da terra que faziam parte desse muro impurificam como um réptil. Esse muro também pertencia aos idólatras. O que pertence ao idólatra impurifica a pessoa que encosta, como se ele tivesse encostado num réptil morto. Xenemar, como se vê da Torá, a Torá compara a impureza da idolatria com a impureza do réptil. Então, se a pessoa encosta num réptil, ele se impurifica. A pessoa que encosta nas pedras que pertenciam aos idólatras também se impurifica. Lebequim, Omerkenidá, fala Lebequim a mais ainda. Essas pedras dos idólatras impurificam como uma mulher Nidá, impura impureza da menstruação. Xenemar, Tizrem, Kemodavá, Tzetomarlo. Fala aqui, o passo compara a impureza da idolatria com a impureza da menstruação. Então o quê? Manidá metamá bemassá, af abodat kohavim metamá bemassá. A pessoa que encosta numa mulher nidá se impurifica. A pessoa que carrega uma mulher nidá, mesmo que não encostou nela, também se impurifica. Digamos que a mulher está sentada numa cadeira. A pessoa levantou a cadeira, não encostou na mulher, também se impurifica. Então falando aqui a mesma coisa do caso de algo de idolatria. A pessoa que encosta em algum de idolatria se impurifica. A pessoa que carrega mesmo sem encostar também se impurifica. Pergunta: primeira lei da Mishnah é que a pessoa que construiu um muro, então ele afasta 2 metros do começo do recinto idólatra e constrói um muro lá. Pergunta: essa pessoa está dando 2 metros de largura do recinto dele para o recinto dos idólatras? Ele próprio construiu um muro se afastando 2 metros da fronteira. Ele deu 2 metros do recinto dele para os idólatras. Isso é proibido. A pessoa não pode dar nada para um idólatra, favorecendo o templo deles lá, né? Então o que a pessoa faz? Amar Abihanina Misura dava da Betakista. Fala Abihanina, ele não vai dar esses 2 metros de largura para o recinto idólatra. Ele faz um sanitário lá, um sanitário público. Ele não deu esses 2 metros para os idólatras, ele deu isso ao público. Como é que as pessoas vão fazer necessidades lá se não tem nenhum muro que separa entre o sanitário e o recinto idólatra? Ele não pode construir um muro, como a gente já viu, e estaria favorecendo os idólatras. Como é que a pessoa vai fazer necessidades lá sem uma separação? Isso não é discreto? Mas deve ter pedido que seja de Laila. Ele pode fazer um sanitário sem esse muro. E as pessoas usam lá à noite, no escuro. Ninguém vai ver. Pergunta, vai marmar? Ela falou, a Braita, eles opção a Nifna Balaila. Uma concha Nifna Baion. Vai falar do que é que dele, meu Tsniuta Baila Meiva. Pergunta, a pessoa discreta é a pessoa que usa um sanitário à noite? Se ele também usaria isso de dia. Ele não pode fazer necessidades à noite num local que de dia ele seria visto. A pessoa discreta se comporta dessa forma. Então, a pessoa não vai dar esse sanitário para o público usar à noite, porque isso também é indiscreto. Porque de dia eles vão ser vistos. Não tem problema. A pessoa pode dar esse sanitário para o público para que as crianças usem. As crianças não precisam ser discretas no sanitário. Ou a pessoa pode fazer uma cerca de espinhos. Não está construindo um muro, isso não favorece os idólatras, mas ele está cobrindo a visão. Começamos lá, Mishnah. Shlosha Batimen. Tem três tipos de casas de idolatria. Baishib Naum Mithila Levodat Kuchavim. Halize Asur. Se o idólatra idolatra a casa, ele construiu a casa para ser o seu ídolo, o judeu não pode ter nenhum proveito dessa casa. A única situação que ele pode ter proveito da casa é se essa casa pertence a um goi, e o goi próprio cancelou a idolatria dessa casa, como a gente já viu que isso é possível. Se a casa pertence a um judeu, já vimos também que um ídolo que pertence ao judeu não tem como ser cancelado. Se idol vekidol leavodat kuchavim vechidesh. Uma outra situação, a pessoa não construiu a casa para ser o seu ídolo. A pessoa construiu uma casa normalmente, mas ele fez um revestimento nas paredes da casa e fez formas de idolatria. Então as formas são os ídolos dele, mas não a casa. Então, o que a pessoa pode fazer para ter proveito disso? Não tem machiredesh. Então, o que a pessoa pode fazer? Ele tira o revestimento de idolatria dessa casa, tira as formas de idolatria, e ele pode ter proveito da casa. A idolatria não era a casa, eram os formatos. Ele tirou os formatos, pode ter proveito da casa. O terceiro tipo, fala a Mishnah, a pessoa não idolatrava a casa, também não fez desenhos, formatos no revestimento da casa. Ele tinha uma casa normal, ele trouxe um ídolo para dentro da casa. Então, se esse ídolo foi retirado da casa, o judeu pode ter proveito de lá. Ele não designou essa casa para ser um templo para esse ídolo, ele simplesmente colocou um ídolo lá. Então, se o ídolo é retirado, o judeu pode ter proveito da casa. Fala, Amara, fala. Amishtakavela Bait Asro. A pessoa que idolatra uma casa, ele se curvou para uma casa, classifica essa casa como ídolo, o judeu não pode ter proveito disso. Alma Kassavar Talush Rubasov Hibro Kitalush Dam. A gente já viu que, por exemplo, uma montanha que foi idolatrada não é classificada como ídolo porque está fixa no sol. Rava a diferença entre uma montanha e uma casa. A casa foi feita de tijolos. Os tijolos são objetos. Então fala Rav que a lei da casa é como a lei de um objeto. Se a casa foi idolatrada, é classificada como um ídolo e o judeu não pode ter proveito disso. Pergunta Be'ana Bnaotna. Na Mishnah não parece assim. A Mishnah fala que se a casa foi construída para ser um ídolo, aí é classificada como um ídolo. Parece que se a casa foi construída normalmente, depois foi idolatrada, não é classificada como um ídolo, não como Rav. Não tem prova. Bnao afa peixe lo estachavelo, estachave afa peixe lo bnao. A Mishnah vai falar um lado da moeda. Se a casa foi construída para ser um ídolo, mesmo que não foi servida ainda, já é classificada como um ídolo. Rav vai falar o outro lado da moeda. A casa foi construída normalmente, depois foi idolatrada, também é classificada como ídolo. A pergunta é por que a Mishnah não menciona esse caso de Rav. Se Rav tem razão, são quatro tipos de casas. A casa que foi construída para ser um ídolo, a casa que foi idolatrada depois, a situação que a pessoa revestiu a parede da casa e fez formatos de idolatria, e o quarto caso é uma casa normal que a pessoa colocou um ídolo lá. São quatro casos, porque a Mishnah só menciona três. Aqui vai ler Bitu. Tnan, Banav, Eshtachave, Hatka, Hashimle. Responde a Gemara. A Mishnah mencionou só três casos, porque com relação à lei do Bitul, como é que a gente cancela a idolatria dessa casa, temos só três situações. Também a situação que a pessoa construiu a casa para ser o ídolo, ou foi, idolatrou a casa depois, a mesma, são dois casos que têm a mesma solução. A única situação que a pessoa, o judeu pode ter proveito dessa casa é se a casa pertencia a um goi, era a idolatria dele, e depois o goi fez o bitur, cancelou a idolatria da casa. Aí a casa se permite para um judeu. Então, é a mesma situação do bitur para os dois casos, a Mishnah mencionou um caso só. Continuamos. Fala a Mishnah. Shalosh Avarim, tem três tipos de pedras de idolatria. Even Shechatzvah Mitrila Lebimus. Arezu Asuram. Se a pedra foi extraída para ser o suporte oficial de um ídolo definitivo, então essa pedra tem a mesma lei do que o ídolo, é tafel, é secundário ao ídolo, então é tão proibido quanto o ídolo, o judeu não pode ter proveito disso. O suporte definitivo do ídolo faz parte do ídolo, então a única forma de permitir o judeu ter proveito dessa pedra é se o goi, que é dono desse ídolo, faz o bitulo, cancela a idolatria disso. Se dá veki dá le shem odat kohavim, não tem mais esiet veki et, um hotelet. Outro caso. A pessoa tem uma pedra, normal. Não é ídolo dele, nem faz parte de um ídolo. Ele revestiu essa pedra, digamos com cimento, e fez formas de idolatria nesse cimento, nesse gesso. Então o ídolo não é a pedra, são as formas. Então o que se faz? Se tira esse revestimento, tirando o ídolo, a pedra é permitida. Um outro caso, o terceiro tipo de pedra, é que a pessoa pegou uma pedra e por acaso colocou um ídolo lá. Não designou essa pedra para ser a base oficial desse ídolo. Foi por acaso. Se o ídolo é retirado dessa pedra, a pedra é permitida para um judeu ter proveito. Fala Rabian, Viu Shesied Vekied Begufash Eleven. Rabian vem explicar o segundo caso da Mishnah. O segundo caso da Mishnah fala Rabian, a pessoa pegou uma pedra normal e ele fez na própria pedra formas de idolatria, desenhos e o que seja. Aí a pedra se proíbe para um judeu. Mas numa situação que a gente mencionou na Mishnah, fala Rabian, é diferente. Se a pessoa pega uma pedra e faz um revestimento de gesso e faz os formatos no revestimento. Fala Rabi Ami, o judeu pode ter proveito da pedra. Pergunta, Gmará. Pedro de Baitna. A nossa Mishnah é paralela à Mishnah de antes, do caso das três casas. O Bait lá pegou feu um mitzvah. O caso da Mishnah de antes, o segundo caso, é que a pessoa tem uma casa normal, não foi construída para ser um ídolo, ele revestiu as paredes da casa e fez formas de idolatria. E a Mishnah fala lá que o judeu não pode ter proveito da casa. Então é a mesma coisa aqui. A pessoa pegou uma pedra, fez um revestimento com desenhos e formas. E a Mishnah fala que o judeu não pode ter proveito dessa pedra. Também me diz diferente. Conforme Rabi Ami, o caso da Mishnah anterior é que a pessoa ele não fez os desenhos no revestimento, ele fez os desenhos nos tijolos da pedra da casa. Por isso a casa é proibida para um judeu. Falando aqui não. Milo askina de shaye, veada shaye. A Mishnah passada não diferenciou. Falou de uma forma bem genérica. A pessoa fez um revestimento, fez esses formatos de idolatria. O judeu não pode ter proveito da casa. Então a mesma coisa no caso da pedra. A pedra foi revestida e feita com formatos de idolatria. O judeu não pode ter proveito da pedra. Então o que disse Rabiane? Então a Gemara realmente fala que Rabi Ami se refere a uma outra coisa, uma outra lei. A lei do Bitur, como é que a gente cancela a idolatria da pedra? Rabi Ami disse o seguinte: mesmo se o idólatra ele esculpiu ou desenhou a idolatria na pedra, não no revestimento, na própria pedra, o judeu pode apagar essas formas. Não tem mais idolatria. A idolatria não era a pedra, eram os formatos. Pessoal, o judeu pode apagar os formatos e ter proveito dessa pedra. De modo que poderíamos pensar diferente. כיוון שסייד וקיע בגופה של האבן, כאבן שחצה מתחילה לעבודת כוכבים דמיה, ותיצר כולה. הוא פודריה פנסה אחד. כי סייה פסועה, אלי סקופיו או דזיינו, גרבו, אז פורמה הזו דולטריה נפרבה פדרה, פודריה פנסה, כקומו ססמה, פדרה כפו הסטראידה דו סולו פרסר וידו. E não adianta apagar nada. Então, fala mesmo que Camacho fala que a pessoa apaga esses formatos e ele pode ter problema da pedra. Porque, como a gente mencionou, quando a pedra é estreita do solo para ser um ídolo, para ser a base de um ídolo, então a pedra própria é um ídolo, ou parte de um ídolo. Então, a única forma de permitir o judeu te aproveitar essa pedra é se a pedra pertencer a um goi que idolatrou, depois ele cancelou a idolatria. Mas nesse caso da pedra, a pedra é só uma superfície que ele usou para desenhar o ídolo. Então, apagando esse desenho, a pedra volta a ser uma pedra normal. Não tem mais nenhum ídolo nessa pedra, então o judeu pode ter proveito. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver bem melhor a lei de uma árvore que foi idolatrada. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.